pense que o céu faz tudo ficar infinito.
Esse é o Debate Esportes, em mais uma edição, trazendo opiniões, análise e comentários sobre os acontecimentos do mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, hein, galera, nosso e-mail é debatesportes@hotmail.com para você entrar em contato com a equipe Debate Esportes, mandar uma crítica, sugestão ou elogio. E a escalação do nosso time tem o Wilson Everton na apresentação, Michel Farias, Léo Fernandes e Pablo Amado nos comentários, um programa no oferecimento do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs Futefil e Futebol de Caras. Agora o destaque inicial do nosso programa, Michel Farias, seu destaque inicial de hoje.
O destaque é o time do Cruzeiro, que há duas rodadas vem jogando mal.
Cruzeiro que decaiu muito, né, desde o início da temporada. Léo Fernandes, o destaque inicial de baixo posto 34.
Clássico, Carioca, Vasco 1, Botafogo 1 no Engenhão.
Pablo, mas o destaque inicial de hoje?
O Fluminense, né, foi a grande surpresa da rodada, surpreendendo o Atlético, e pra mim o Atlético não jogou tão bem, e aos poucos o Muricy vai mexendo nesse time do Fluminense.
Galera, e vamos começar aqui com o programa, com a grande notícia do domingo à noite. O Zico assumiu como executivo de futebol do Flamengo, e pelo visto o Michel não foi muito favorável, né, Michel? Pra você, isso não deve resolver o problema do Flamengo.
Não, a questão é como o Zico entrou no Flamengo, né? Acho que ele veio mais
por questão financeira.
Há uma semana atrás ele dizia que ele tinha propostas do Flamengo, mas o pensamento dele ainda era o futebol europeu.
Agora, uma coisa tem que ficar bem clara na sua opinião. Você acha que a questão dele ter vindo por questão financeira pode entrar em contato com a competência dele, ou você acha que isso é inquestionável?
Não, isso é inquestionável. O Zico profissional é inquestionável. De toda a história do Flamengo, questão de diretoria, o Zico é o melhor nome para comandar.
É o Flamengo precisava para o futebol.
É o Flamengo precisava. Isso é inquestionável, mas ele veio por questão financeira, isso não tem a sombra de dúvida. Né?
Agora, eu acho até que ele pode ter o salário que ele vai receber pode ser de 70 agora. Ele vai ter muito trabalho para o Flamengo. Eu acho que vai ser justo o dinheiro que ele vai receber.
Vai ter muito trabalho. Como o Roberto Dinamite também tem
tá tendo no Vasco. E não tem ninguém para pagar o salário dele.
Isso é a questão, é minha opinião. Em relação à presidente, a torcida do Flamengo tem que dar parabéns, né? Em 6 meses conseguiu trazer o Zico. Independente de dinheiro ou não, ela conseguiu trazer o Zico.
E eu não vou com o pé, quero que a torcida que tanto queria.
Mas, Michel, será que a Patrícia não fez isso assim por desespero? Porque ela já tinha feito uma limpeza no Flamengo, né? E agora ela chama o Zico, assim, pô.
Mas acho que não só desespero, mas a Patrícia Mourinho, ela não tem preparo para lidar com o futebol.
Não, isso é verdade.
Ela não renovou o contrato com ninguém até agora, não contratou ninguém, ela não sabe o que poderia fazer no futebol do Flamengo. Léo Fernandes.
Exatamente, o Flamengo sabe que a Patrícia Mourinho tem o menor conhecimento sobre futebol, ela vai precisar da ajuda do Zico, que é maior da história do Flamengo, para cuidar de tudo do futebol. Espero que o cargo dele seja assim, para cuidar de tudo na prática, porque no caso do Vasco, o Rodrigo Caetano, para cuidar de tudo do futebol é apenas na teoria.
Ele ano passado, quando o Vasco estava na Série B, o Rodrigo Caetano teve autonomia, mas esse ano, na Série A, o Dinamite está. Sim, Michel, você queria completar o...
Não, e voltando, o Zico foi surpreendente para todo mundo, porque há uma semana atrás...
Ninguém esperava mais. Já dava um Zico como descartado para...
É verdade. E a Patrícia tinha colocado o Hélio Ferraz como gerente de futebol junto com uma cúpula.
Parece que o Léo também, que era o objetivo, também já estava quase descartado e assumiu o Hélio Ferraz.
Foi o Hélio Ferraz
e Hélio Ferraz e Veloso, né?
Foi ali extraordinária, né?
Agora, será que isso não foi para tentar... desviar o foco e poder negociar com o Zico tranquilamente sem que a imprensa estivesse em cima?
Pode ser. Agora, um ponto importante é que os patrocinadores foram
fundamentais,
tanto a Olímpico quanto a BMG. Os dois estão pagando o salário do Zico. Ele que fez questão de a instituição Flamengo não pagar o salário dele. Acho que até foi certo, porque o Flamengo quase não...
O Flamengo tem problema de pagar salário. Imagina o Zico entrando na justiça contra o Flamengo. Seria uma coisa inconcebível.
Não, a minha opinião, na sombra de dúvidas, que ele veio por questões financeiras.
Agora, uma outra pergunta a ser feita, e completando o que o Michel falou, ele tenta falar isso porque no início do ano já houve um convite e o Zico não aceitou. Agora, outra pergunta que a gente faz nessa situação, será que a condução da administração do Dinamite no Vasco, que o Léo acabou de falar agora, que não atravessa um bom momento, pode servir de exemplo que um ídolo não é garantia de sucesso na política de um clube?
Sim. Ah, você botar um ídolo para administrar um clube, não é garantir que as coisas vão dar um certo.
Porque uma coisa é jogar no campo, outra coisa é jogar para
campo. Outra coisa é o cara acomodar o clube como um todo.
Sim.
O Roberto também tem o menor conhecimento de como administrar um clube de futebol, até porque ele não tem experiência anterior nenhuma, não foi dirigente do futebol do Vasco. Ele entrou exatamente para tirar Eurico Miranda, porque o nome dele tem grande força entre a torcida do Vasco, e foi ele por causa do nome dele. Tanto que eu lembro que na época das eleições do Vasco, eu não me recordo de nenhuma promessa feita por ele.
Sim, pois é. E agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Michel Farias, seu jogo de destaque?
Cruzeiro e Ceará ontem.
Pois é, o Cruzeiro que vem decaindo bastante, né?
Foi um jogo terrível de assistir, né? O Ceará ganhou por 1-0, até uma vitória merecida, mas o time do Cruzeiro, pelo amor de Deus, tem um elenco bom e merece, a torcida merece um futebol melhor.
Agora, tem um elenco bom, mas vale lembrar que o Kleber está praticamente acertado com o Palmeiras, e o ataque do Cruzeiro deve ficar sendo Thiago Heleno e o Wellington Paulista. Será que vai continuar sendo um ataque?
Thiago Ribeiro.
Thiago Ribeiro e Wellington Paulista. Será que vai continuar sendo um ataque de elenco forte?
Eu acho que ainda, tirando o Cleber, acho que o Cruzeiro ainda briga. Eu acho que o Cruzeiro tem um elenco bom, tem o Guerron, que pode suprir essa ausência do Cleber. Tem o Roger, tem o Gilberto, que está na seleção. Agora, o Cruzeiro, o jogo de quarta-feira contra o Botafogo foi terrível. O Botafogo merecia.
Chegou a fazer uma pressão no segundo tempo.
Perdeu um pênalti. E ontem contra o Ceará, um dos piores jogos que eu. E engraçado.
Pior do que Vasco Internacional?
Vasco e Palmeiras.
Vasco e Palmeiras.
É, tá na briga.
Mas sei que Vasco Internacional também não foi muito bom, não, né?
Fez uma virada do Vasco até essa
vaga. Não, mas a qualidade do jogo.
Não, não tá na grande virada do Vasco, mas.
Parece ontem que deu a aparecer foi que o Cruzeiro está jogando por jogar, que ainda não começou o campeonato. Acho que tem muito time que está esperando esse intervalo para se estruturar,
contratar mais.
Então jogando fora esses 21 pontos. Esse é o caso do Cruzeiro, muito ruim o jogo.
Quer dizer, você vê que antes mesmo de já começar a Copa do Mundo, já tem time que
já está em ritmo de pré-temporada.
Né? Já está em banho-maria o campeonato.
O que é errado, porque as rodadas deveriam ser aproveitadas. Pois é. Léo, qual é o jogo que você destacou nisso no programa?
O empate entre Vasco da Gama 1, Botafogo também no Engenhão. Foi um jogo bastante equilibrado. O empate não foi um mau resultado, apesar de...
Para nenhum dos dois?
Não foi um mau resultado para nenhum dos dois. Foi um jogo digno para empate. Até porque o árbitro, o Galo do Eugênio Simo, anulou um gol do Jefferson. Um gol que, segundo a alegação, houve impedimento, não houve impedimento nenhum, nem falta, nem nada. Mas, quem anulou o gol foi o Bandeirinha.
Sim, e o Simon deu a...
E isso é que o técnico do Vasco, Celso Roth,
estava reclamando na entrevista coletiva.
E o Bandeirinha deu uma falta que estava 10 metros de distância. Quem era para dar a falta era o Simon, e deu para o Bandeirinha.
Agora, lembrando uma coisa, a evolução do Vasco. O Vasco está melhorando, ainda está...
Mesmo cheio de volante, né?
Mesmo cheio de volante, parecendo uma concessionária, mas está melhorando. Já treinadores internacional, aquela virada espetacular em São Januário, o empate contra o Botafogo, saindo na frente um gol do Hernani, que tem melhorado bastante.
O Botafogo que é um time que está vindo brasileirão, né?
O Botafogo que foi campeão estadual, chegou com banca para o brasileiro.
Pois é, o Jal está conseguindo, pelo menos por enquanto, fazer um bom trabalho no Botafogo.
Exatamente.
E Pablo Amato, um jogo que você destacou nesse programa, qual foi?
O Fluminense com o Atlético Mineiro, né?
O Fluminense está evoluindo bastante, né?
Eu acho que agora o Muricy conseguiu, né, encaixar esse time, né? Mas vamos ver se o Fluminense perde alguns jogadores, como ou o Gonga ou como o Fred. Se aí o Fluminense também vai saber jogar bem sem esses dois jogadores. Fica uma coisa jogar com ele.
Pois é, eu não sei se o Fred sabe, porque o Fred assinou um contrato de 5 anos e disse que pretende ficar. Espero que pelo menos termine esse ano no Fluminense. Agora, é verdade que já acho que o Fluminense não tiver um dos dois ou nenhum dos dois, já está muito complicado, né? Já foi provado.
É verdade. O ponto positivo de ontem, vencendo de alguns jogos do Fluminense, é essa boa contratação do Carlinhos, que foi convocado pelo Dunga para jogar a seleção, o jogo começou no Santos. Ele arrumou aquele lado esquerdo ali que o Júlio César não vinha...
Não conseguiu repetir a atuação do Goiás.
Do Goiás, é verdade. E o Carlinhos jogou muito bem ontem, jogou muito bem no Fla-Flu.
Pois é, e o outro jogo que a gente tem aqui para comentar é o clássico paulista, né? Corinthians 4-2 no Santos, uma vitória incontestável do Corinthians, né?
É verdade, o Corinthians massacrou o Santos. Teve até a dancinha dos jogadores.
Pois é, pescando peixe também.
Eu acho que foi uma vitória incontestável. O Ganso não jogou bem, o Ralf conseguiu anular
muito. E o Neymar também não jogou bem, né? Será que o time do Santos era um time mascarado e agora as máscaras estão caindo ou é apenas um momento que... passageiro?
É o momento, eu acho que é o momento. Acho que nenhum time é invencível, né? Para derrotar o Santos...
Mas o Santos não está conseguindo repetir as partidas que vem repetindo mais no início do ano no Brasileirão.
É, porque o brasileiro é outra história, né? O buraco é mais embaixo.
O brasileiro é diferente. Agora pegar, por exemplo, sem desmerecer Mirassol,
não dá para comparar.
O Naviraense, pô.
Não, eu acho que os times brasileiros estão conseguindo... jogar contra o Santos. Acho que descobriram o segredo.
Já descobriram o segredo do Dorival Júnior. É. Agora, dá a lembrar também que eles perderam no Olímpico, na Copa do Brasil, pro Grêmio. Já a magia dele já começou a cair a partir da
verdade. Para vencer o Santos, você não pode ser qual? Você tem que atacar do começo ao fim.
Tem que ir atacando direto.
Tem que marcar sua pressão, né?
Sua pressão, porque a defesa do Santos é fraca.
Jogadores tão novos também não aguentam fisicamente de uma grande marcação.
O time que vai enfrentar o Santos, fica na defesa passando contato, sofre.
É, vai perder.
Pois é, galera. E outro assunto agora, passando para falar sobre Copa do Mundo. Seleção brasileira. Primeiro assunto aqui que a gente tem a falar são os jogadores reclamando da bola. Vocês não acham que é tão absurdo a FIFA deixar uma bola que não está sendo aprovada por ninguém? Nem goleiro, nem jogador de defesa, nem jogador de ataque. Todo mundo reclamando da bola, né?
É verdade, né, gente? Mas é engraçado esse negócio de bola, que todo ano o jogador reclama de bola.
Mas geralmente são os goleiros que reclamam mais, né?
É verdade. Mas olha como é uma coisa...
A Jabulani.
Jabulani. Uma coisa controversa. Os goleiros reclamam, então seria melhor para os atacantes, sim, né? Mas os atacantes também estão reclamando.
Ou seja, a bola é horrível, né? Então, não dá para não acreditar neles.
Você pode ver jogadores da seleção brasileira que são patrocinados por uma outra empresa reclamando e pensar, cara, são patrocinados pela concorrência. Mas jogador da Espanha também não reclamando.
Pois é,
são patrocinados pela Adidas, que fabrica a bola. É. Mas toda a Copa do Mundo tem reclamação. Ah, não gostei da bola.
É verdade, 2006
vai ser 2002, foi assim também. Ah, não gostei da bola.
Será que já é uma preparação para desculpa em caso de... não conseguiu.
Em caso de não se classificava, a culpa foi da bola.
Foi da bola.
Cada vez mais as bolas são feitas com materiais mais leves.
Daqui a pouco a gente vai jogar com balão de ferro.
Balão de erva.
A bola já tinha mercado.
Mais barato, compra a bola dentro de leite lá no...
Bola mais leve não vai existir, né?
Pois é.
Agora, Will, será que também essas federações não podiam conversar com a FIFA, com os jogadores já meio que, sei lá, se acostumando com esse estilo de bola?
As bolas da Copa do Mundo...
Eles estão com a bola nova.
Tem que a Copa das Confederações não foi com essa bola,
foi
não?
Não,
foi deveria ter a bola.
Deveria ser.
O problema foi esse, que liberaram essas bolas nessa pré-temporada das seleções. Eu acho
um erro.
Mas na Copa das Confederações de 2005, eles também não usaram a bola da Copa 2005.
Tem que mudar isso. É isso que tem que ser mudado para
porque eles fazem o lançamento da bola no dia do sorteio dos grupos.
É verdade.
E outro assunto aqui da seleção brasileira, o Michel Bastos acabou ganhando a titularidade da lateral esquerda. Para quem achou que o Dunga não fosse mexer em nada, já começou a mexer no time, né, Michel?
É verdade. Michel Bastos...
Seu xará.
É meu xará. Entre ele e o Daniel Alves, eu prefiro o Daniel Alves. Mas o Dunga está com o pensamento de aproveitar o Daniel Alves no meio-campo. Então,
e Gilberto na lateral esquerda nem pensar.
Não, eu também.
O Zé está jogando mal no Cruzeiro.
Está jogando mal. E o Gilberto com certeza vai ser um reserva para também substituir o Kaká, até o próprio Daniel Bastos para jogar no meio-campo. Vamos
Daniel
ver
Alves.
O Daniel Alves.
E nem vai ser a primeira opção também, né?
Não vai ser a primeira opção.
Acho que até o Júlio Batista vai estar à frente dele para...
É verdade. Agora eu não sei, o Léo pode saber mais do que eu, quantos jogadores são permitidos no banco de reserva numa Copa do Mundo? São todos?
23.
São os 23.
Os 23 ficam no banco, mas nem todos ficam em condições de entrar no campo, né? Porque sempre tem aqueles jogadores com uniforme de jogo e aqueles de casaco.
Para relacionar os jogadores para entrar, eu acho que são 7.
São 7 só.
Relacionados. Mas todos os 23 estão no banco de reserva.
Todos os 23 no banco de reserva, pois é. Bom, galera, agora encerrando a seleção brasileira, vamos passar para as nossas apostas dessa rodada do meio de semana. Começando com Palmeiras e Flamengo, Michel Farias jogando no Pacaembu.
Pacaembu. Acho que vai dar Flamengo. 2-1 Flamengo.
Lá no São Paulo. Léo Fernandes.
Flamengo e quem?
Palmeiras e Flamengo.
Palmeiras e Flamengo, 1-0 Flamengo. Palmeiras
aí,
tá mal.
Flamengo? Palmeiras tá fala, Mário.
Eu acredito que o Flamengo mesmo tá lá assim. O time do Palmeiras tá muito fraco esse ano.
Bom, então eu sou... Quanto?
2-0.
Então eu sou o único que acho que vai dar Palmeiras, né? Cruzeiro e Santos no Mineirão, Michel Farias.
Pela bola que tá jogando o Cruzeiro, acho
e o Santos também. Não tá jogando tão bem, né?
Não tá jogando tão bem.
0-0?
É, acho 0-0.
Léo Fernandes.
1-1.
1-1. Pablo Amado.
Não, a grande uma vitória do Santos lá, magrinha, 1-0.
E o outro jogo aqui, o penúltimo jogo da nossa aposta, Grêmio e Atlético Mineiro no Olímpico, Michel Farias.
Grêmio, Grêmio fácil. Atlético Mineiro ontem contra o Fluminense, meu Deus.
Qual o placar?
3-0.
Léo Fernandes.
2-1, é, Grêmio. No Olímpico.
Pablo Amaro.
3-1, Grêmio, meu Deus.
E o jogo para encerrar aqui na rodada de aposta, Corinthians Internacional também lá em São Paulo, que vai ser na quinta-feira, deve ser no Pacaembu também. Michel Farias.
O Inter sem técnico.
Mas que veio de uma goleada em cima da Taça Franca por 4-1.
Acho que dá Corinthians 1-0.
Léo Fernandes.
Corinthians 3-0.
Pablo Amaro.
Corinthians 2-1.
Pois é, galera. E agora o Léo Fernandes, que tem uma música para indicar para uma menina. Léo Fernandes, qual o nome da música antiga e qual o nome da menina?
O nome da música é Rajin Waiting, a música é pra Rihanna. Rihanna é Te Quero Mucho, No Te Olvides, Te Amo Mucho.
Ela não é brasileira não, Léo?
Ela é venezuelana.
Ah, eu não? Indicando a música pra uma venezuelana. E Léo, em menos já que foi o destaque final.
Destaque final, grande prêmio da Turquia de Fórmula 1. A vitória do Lewis Hamilton, já que a Red Bull vacilou.
Foi uma corrida de brigas, né?
É, quase que uma briga de fones dos pilotos da Red Bull, que o Vettel estourou o pneu, bateu no Weber, mas o Weber ficou fora da pista, era o líder do campeonato, e o Weber terminou em terceiro, tomou a liderança do alemão.
E o nosso Luca de Graça, como é que é?
O nosso Luca de Graça terminou em último lugar.
Pois é.
Vai muito mal, obrigado.
Vai, eu vou te falar, faz tempo que eu não vi essas brigas na Fórmula 1, com o Ayrton Senna.
Dentro da equipe, né?
Fórmula 1 fica mais emocionante, né?
Tá muito boa.
Tá muito boa.
Michel, apareça o destaque final.
A final da NBB, né? Sábado.
Outra briga, né?
Outra briga.
Fim de semana cheio de brigas.
É, lamentável, os torcedores do Brasil invadiram o campo depois. O Brasil.
Você é a favor que o Brasil perca o mando de campo?
Com certeza, com certeza. Se fosse aqui, o Flamengo ia perder.
Pois é.
O Brasil ganhou merecidamente.
Jogou bem.
Jogão.
Um jogo nervoso, tem
jogo nervoso.
Digno de final, né?
Digno de final. O score 2-1 Brasília. Agora o próximo jogo é terça-feira, 6 horas.
Ginásio Maracanãzinho ou lá na Barra?
Eu acho que é no Barra.
Na Barra.
HSBC Arena. HSBC
Arena.
2-1, se o Flamengo empatar 2-2, o último é em Brasília.
Podendo ser no Rio, nesse caso, a NBB mude o mando de campo.
É, podendo ser no
Rio. Pablo Amado, foi o destaque final para encerrar o programa.
O jogo da França com a Tunísia, né? Mesmo a França não jogando tão bem, mas conseguiu um empate, né, nos trancos e barrancos. E vamos ver, né, o que ela pode apresentar nessa Copa do Mundo, né? Num grupo difícil, tem o México, Uruguai e a África do Sul.
Pois é, e o Debate Esporte vai chegando ao seu final, vocês podem enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatesportes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens, pode fazer Debate Esporte, futebol, música, etc. O Fute F1 e o Futebol Esperado. Um abraço a todos, um abraço galera e até a próxima.